Audiobook grátis apresenta, em janeiro de 1786. Sala em casa de Manuel Simões. Mobília dos meados do século XVIII. Porta UF. AD, no primeiro plano, porta do escriptório no segundo plano, porta que leva ao interior da casa. Há e janelas de sacada. Cena I. De Felícia, de Maria Joana e Maria Gertrudes. Em traje de passeio. De Felícia, a Dona Maria Joana. Pois muito bem, sobrinha. Trouxe já o meu escudeiro de propósito. Aproveito a ocasião para ir à festa de S. Domingos. Prega hoje o padre mestre Fr. Joaquim do Rosário. Sabe? O padre mestre Fr. Joaquim, que uai às nossas assembleias, e canta a viola francesa de saudades morrerei, com tantos requebros, que é mesmo uma suspensão. De Maria Joana. Sei. Pode ir descansada a sua festa, provavelmente preciso demorar-me com o senhor Manuel Simões, visto que em resulado de conselho se eu lhe entreguei por uns meses, como precisava, a administração da minha casa. De Felícia. Não se arrependa. Honrado até ali. Depois que ele me administra. Por obséquio, já se vê. É outra coisa. A minha pena é não lhe ter pedido há mais tempo. Sermões não faltam, é verdade. O dinheiro espremido, que nem que fosse dele. Mais pronto sempre, e incapaz de arredar um fio. De Maria Joana. Acredito. Tinha necessidade de descanso. Passei o verão no campo, e nada examinei ainda. Parece-me que é tempo. Já lhe mandou recado? De Felícia. Está lá embaixo nos armazéns. Não tarda. E foi só por isso que veio? Ai! Sobrinha! Não faz ideia que mal me sinto dos meus histéricos vendo tratar com tanto afinco dessas coisas uma pessoa da sua idade, e no seu caso. Com tantos vínculos. Com. De Maria Joana. Por isso mesmo. De Felícia. Enfim, a sobrinha gosta de se entreter em negócios. Cá por mim. Abre núntio. Negócios, deixo-os a quem toca. Não são para senhoras da nossa geraxia. Movimento de Dona Maria Joana, não digo nada, não digo nada. A sobrinha é senhora das suas ações. É uma conferência então? E há de ser longa. De Maria Joana. Não se apresse, minha tia. Tem tempo para tudo, já vê. De Felícia. Deixo-lhe a afilhada para a acompanhar. Venho logo buscá-la, e de caminho darei também duas palavras ao senhor Manuel Simões. De Maria Joana, sorrindo-se e amigando-a. E dizia que era inimiga de negócios. De Felícia. Jesus. Deus me defenda. Ai. Eu, são duas palavras só. Até logo. Para sair, e voltando à afilhada, e com acento grave verdade, Maria Gertrudes. Trazes-me aí a minha água da rainha de Hungria? Maria Gertrudes, dando-lhe um pequeno frasco. Aqui está, madrinha. De Felícia, recebendo-o, cheirando-o, e depois arrecadando-o. Não posso andar sem isto. Por causa dos histéricos. Até logo, sobrinha. Cena 2. De Maria Joana e Maria Gertrudes. De Maria Joana, voltando, e olhando meio impaciente para as portas da D. Demora-se. Pausa, está triste, Maria. Maria Gertrudes. Eu, minha senhora. Triste. Por quê? De Maria Joana. Não tem razão, de certo. Minha tia não a pode trazer mais estimada, e merece LHO. Maria Gertrudes. A minha rica madrinha. Não sei como lhe hei de agradecer a criação que me deu. E o muito que me quer. De Maria Joana. Querendo-lhe também, como faz? Vamos, daí não procede o mal. Do que de ordinário mais inquieta na sua idade menos ainda. Se não me engano, está em Lisboa um certo cadete. Já poeta de fama. Cada dia de maior fama, que... É certo? Maria Gertrudes, atalhando, envergonhada. Ó! Oh, minha senhora! De Maria Joana. Então que tem? Uma inclinação não está mal. Em se não faltando ao recato. E ele mostra-se respeitoso, que é sempre bom indício. todos os casamentos por aí principiam, e estou que não quer professar. Que lhe diz o coração? Maria Gertrudes, olhando receiosa em redor. Nunca falei nisto, nem a minha madrinha. De Maria Joana. Pudera. Falo-lhe eu, porque também lhe sou afeiçoada. Provavelmente não se entendia tão bem com minha tia. Maria Gertrudes. O coração. Nem, eu sei. O senhor Bocage diz-me coisas como ninguém. Inadvertidamente, mais o outro. De Maria Joana. Ah! Ah! Temos outro. Maria Gertrudes, toda balbuciante. Eu disse outro. Animando-se, disse. Disse, porque é verdade. Acudindo, a culpa não é minha. De Maria Joana. Está visto. Pois nós temos culpa nunca de essas complicações, e o outro? Maria Gertrudes, quase chorando. Foi um ingrato. Não posso, não devo mais lembrar-me dele. De Maria Joana. Então daí estamos desenganadas. Naturalmente fica preferido o poeta. Maria Gertrudes, hesitando. Ai! Agora fica. Mais decidida, fica. Mais. De Maria Joana. Mais? Suspeito desse mais. Maria Gertrudes, meio impaciente. Tomara quem me ensinasse como se conhece um amor verdadeiro. Achando uma ideia, a senhora Dona Maria Joana há de saber. É viúva, sabe. Diz-me o? De Maria Joana. Eu? Enleada, devia saber, devia. Mas? Consigo, aqui estou eu também a cair nos mais. Manuel Simões, dentro. Ainda agora me o dizem. De Maria Joana, consigo. Vem muito a propósito o senhor Manuel Simões. Cena 3. As ditas, Manuel Simões, da porta, segundo plano, AD. Manuel Simões. Que vergonha. Que vergonha para esta casa. De Maria Joana. Que é isso, senhor Manuel Simões? Manuel Simões. Fazerem esperar tanto tempo esse. Senhoria. Neste instante me deram um recado, aqueles brutos. Que há de dizer? Há de dizer que nem sei tratar com pessoas de condição, eu, Manuel Simões, que toda a minha vida, com bem o digamos, fui favorecido da grandeza. Eu, um compadre de dois marqueses. Corrigindo-se, de dois. De um, que o outro. De Maria Joana. O outro já lá o ai. Não se aflija com isso. Esperei, mas não me enfastiei. E bem era que esperasse, que o negócio é meu. Manuel Simões. Negócios, é verdade. A senhora morgada? Em seu nome me levaram o recado. De Maria Joana. Vim com ela. Foi à festa S. Domingos. Volta logo. Manuel Simões, admirado. Negócios. Vossa Senhoria. Comigo. De Maria Joana, pois não me tomou a administração? Manuel Simões. Por pouco tempo, disse L.H. ou logo. Estou já tão sobrecarregado. Depois, estas administrações. Afastam-me do meu giro. De Maria Joana. Justamente. Aí verá se precisamos falar. Para não o incomodar mais, e tomar a direção da casa, preciso examinar, preciso esclarecer-me. E agora ninguém melhor do que o senhor Manuel Simões. Manuel Simões, atonito. Ah! De Maria Joana. Admira-se? Manuel Simões. Admiro, porque não é o costume. Admiro, mas aprovo. Quando quererá sua tia Dona Felícia fazer o mesmo, ou pelo menos ouvir-me? Pois devia. Devia, que se continua como há e, não sei como há de ser. Por mais que lhe peça, por mais que lhe diga, nada. Não quer saber senão de dinheiro. Como se o dinheiro se cavasse. Quando lhe falo em contas, dão-lhe os seus histéricos. É. Acabou-se, não é possível. Os papéis estão todos em ordem no meu escritório, indica a porta respectiva. Não é casa acostumada a Donaires, mas se não a assusta. De Maria Joana, dirigindo-se à porta indicada. Pois aqui vim eu. Manuel Simões, reparando em Maria Gertrudes e com certo afeto. Ai! A menina Maria Gertrudes! Já aqui lhe mando minha irmã Mônica para lhe fazer companhia. Maria Gertrudes! Não é preciso. Vou eu mesmo procurá-la, se me dá licença. Manuel Simões, como acima. Bem sabe que é de casa. Encaminha-se ao escritório. Como lembrando-se de repente, ó! Novamente as senhoras, permitem. Indo à porta da D, segundo plano, levem lá para baixo essas peças de Saragossa, que hão de ir amanhã para Abrantes. E arejem-me as baetas, não se esqueçam. Voltando, isto, se eu não determinar tudo. Inclinando-se e esperando à porta do escriptório que Dona Maria Joana passe. Sai Dona Maria Joana e Manuel Simões. Cena 4. Maria Gertrudes, pouco depois Francisco. Maria Gertrudes. Há de ser grande a demora e a espera. Indo à janela, não são como as nossas estas ruas da Baixa. É um borburinho de gente sempre. Chega-se à janela. Entra Francisco do FVA e não pode reprimir um movimento de involuntário alvoroço. Francisco. Ah! Maria Gertrudes, voltando vivamente, vendo-o. Ah! Francisco, constrangido. Desculpe. Não a esperava que. Já me retiro. Maria Gertrudes, do mesmo modo. Pode ter que fazer. Sou eu que vou procurar sua tia. Dão alguns passos ele dirigindo-se ao F e ela passando a D. Quando vão a afastar-se, param e voltam-se quase simultaneamente. Francisco, com vivacidade. Chamou. Maria Gertrudes, de olhos no chão. Chamou. Francisco, depois de pausa. Nada. Maria Gertrudes, idem. Nada. Francisco. Adeus, menina Gertrudes. Maria Gertrudes. Adeus, senhor doutor. A ponto de retirar-se, ela pela D, segundo plano, ele pelo F, Francisco torna atrás. Francisco. Quer me ouvir um instante? Maria Gertrudes. O senhor doutor está em sua casa. De olhos baixos. Francisco, picado. Ah! É só por isso? E por que me não chama Francisco como dantes? Maria Gertrudes. Um doutor, já formado, e por que me trata por menina? Não era o seu costume. Francisco. São preceitos do seu poeta? Maria Gertrudes. Receia que o vão dizer à sua apaixonada? Francisco. Uma apaixonada, eu. Maria Gertrudes, com impeto. Há de negar que teve o outro dia uma briga por causa da esteireira que representa no salitre? Francisco. Ia passando. É mulher. Insultavam-na. Defendia. Maria Gertrudes, com ressentida ironia. Deu agora em defender todas as mulheres. Até mulheres que representam no teatro. E o que ela lhe está obrigada? E o que fala no senhor? No senhor doutor? E o que? Francisco. Mas se lhe digo. Maria Gertrudes, atalhando. Não negue. Sei tudo. Contou-me tudo a mulher de um torneiro, que tem o marido na cadeia, e o ai lá às vezes às portas da cruz, falar a madrinha para peditórios. Ele quer atalhar ela não o deixa, conhece também a tal criatura, a mulher do torneiro. Ouviu LH o mesmo da sua boca. Como acima, veja se é verdade, ou não. Francisco, desesperado. Pois é verdade. Será verdade. Por que não hei de estar apaixonado de uma cômica, se a menina não vê senão o seu novo arrojado? Maria Gertrudes, quase chorando. Olhe. Confessa. Francisco. Nem se atreve a dizer que não. Maria Gertrudes. Depois do que me tinha prometido. Francisco. Depois do que me tinha protestado, e eu que voltei ainda tão descansado para Coimbra, depois daquela véspera do corpo de Deus o ano passado. Estava entretido a responder a meu padrinho quando por ali andavam os poetas a versar. Nem dei por coisa nenhuma. Parti logo no dia seguinte de madrugada, e demorei-me depois até me doutorar. Andava cego. Mas apenas cheguei ultimamente a Lisboa, tive logo quem me abrisse os olhos. Maria Gertrudes, vivamente. Quem? Francisco. Quem? É verdade, já vê. Quem? Uma pessoa de porte de respeito. Uma pessoa que não mente. Mostrando um papel, lembra-se do soneto que fez o Bocage ao mote que lhe deu nessa noite? Lendo. Eu deliro, Gertrudia, eu desespero. Gertrudia, Gertrudes. É evidente. Lendo. Pelo céu, por teus olhos te assevero que ferve a alma em cândidos amores. Ferve-lhe a alma em amores. Escreve-se isto. Querem N o mais claro? Maria Gertrudes, picada. Por que me não há de o senhor Bocage fazer versos, se o senhor doutor tem a sua apaixonada? Francisco. Outra vez apaixonada. Sim. Não tem mais que me dizer? Sufocado, pois eu estava morto por encontrá-la em liberdade, para lhe declarar. Que está tudo acabado. Maria Gertrudes. Isso esperava eu. Francisco, continuando. E para lhe jurar, por alma de quem Deus tem, que haja o que houver. Maria Gertrudes. Não jure, senhor doutor, não se canse. Não é preciso. Com dignidade, sua tia está lá dentro, não. Sou pobre, sou humilde, mas não obrigo ninguém. Faço-lhe a vontade. Sai. Cena V. Francisco, só, viu-se nunca uma coisa assim. Ainda em cima. É ela que me faz a vontade. Passeando agitado, quem me havia de dizer? Com aqueles modos inocentes. Ah! Mulheres, mulheres! O que são as mulheres? Que hei de agora fazer? Queria-lhe mais que a vida, mais humilhar-me, não. Embarco. É o verdadeiro. Embarco. Vou para longe. Tomara eu uma vida em que nem ouvisse falar de mulheres. Meu pai não consente de certo. Ah! Meu padrinho. Vou hoje mesmo falar a meu padrinho para que me alcance. Cena 6. Francisco e Manuel Simões. Manuel Simões, à porta do escritório. Falta a escritura do arrendamento da carvoíça. Tenho-a na carteira do armazém. Trago-a já. Francisco, correndo ao pai. Meu pai, quer me ouvir. Manuel Simões, complacente. Ai! É o senhor doutor. Deixa-me que estou com pressa. Francisco. São duas palavras. Pensei melhor. Escusa de falar à senhora Dona Felícia. Não caso já com a afilhada. Manuel Simões, indignado e atonito. Que é isto? Então assim se fazem e se desfazem essas coisas. Dei-lhe palavra. Já não caso. Assim zomba de seu pai, senhor Francisco Pedro. Cuida que por ter o grau, já não sou quem sou? Desembargador do passo que fosses, não consentia que me faltasses ao respeito. Já não casas. Agora? Depois de te formares, que era só o que faltava. Tinha que ver. Costumei-me a considerar a pequena como filha. E não sabes também que já dei uns longes a morgada? Entre o comendador, queres que passe por um catavento naquela casa, que por fim de contas é uma casa honrada. Pensasses antes. O dito, dito, casas. Queiras ou não queiras, as de casar. Cena 7. Os ditos e o comendador. Comendador, intervindo a Manuel Simões. Faça vontade a seu filho. A Francisco, descanse que não casa. Manuel Simões, furioso. Quem diz que não casa? Vendo o comendador, e moderando-se, ah! É o senhor comendador. Se fosse outro. Isto são coisas de família. Vê? Senhoria não sabe. Comendador. Sei. E há de chegar-se à razão. Manuel Simões. Pois eu na minha casa, não posso. Comendador, tomando de parte. Francisco afasta-se. O padre Ignácio deseja que se não faça este casamento. Manuel Simões, respeitosamente. O padre Ignácio. Comendador. Bem sabe o que lhe deve, e o que deve aos padres da companhia. O irmão Simões não quer desobedecer de certo. E fazia mal se desobedecesse, que o nome acabou, mas o poder hoje revive. Manuel Simões, fitando-o aterrado. O senhor comendador também é? O comendador faz-lhe sinal de silêncio, a meia voz, os padres sabem que nunca desobedeço. Mas que interesse podem ter? Comendador. Não é preciso que o saiba. Manuel Simões. E quem me assegura? Comendador. Que o não engano. Veja este bilhete. Da LHO. Manuel Simões, lendo. Faça quanto lhe disser o senhor comendador de Monsaraz. Padre Ignácio. Resignado, não casará. Comendador. Agradeça seu pai, que por minha intercessão lhe faz o gosto. Manuel Simões, consigo. Com esta gente nem pai se pode ser. Francisco, humilde e tristemente. Meu pai. Manuel Simões. Está bom, está bom. O senhor comendador deseja mais alguma coisa? Comendador. Tenho ainda que lhe falar a respeito do negócio de um amigo meu, que há de aqui vir ter comigo. Está ocupado agora? Manuel Simões. Estava ajustando umas contas, e confesso que muito desejo concluir. Comendador. Conclua, conclua. Não tenho pressa, e o meu amigo ainda não chegou. Esperarei, se me o permite. Manuel Simões. Está em sua casa. Dando-me licença, vou acabar. Consigo, e o tempo que já tenho perdido. Como ocorrendo-lhe, olha, Francisco. Vai lá abaixo ao armazém. Abre a carteira. Aqui tens a chave. Dália, has de achar ao canto da direita um maço pequeno, atado com um nastro encarnado. Manda a M.O. aqui ao escritório, e a chave também. Podem vir de roda para não incomodar o senhor comendador e o seu amigo, se já tiver chegado. Francisco sai. Para o comendador, aproveito o obséquio, e abreviarei o que poder. Cena 8. Comendador só, pouco depois morgado. Comendador, saboreando uma pitada. Bem diziam os escritores da gentilidade, estavam fora de si os deuses quando inventaram o homem, e mal recobraram o tino desataram a rir pondo os olhos na sua obra. Tudo nele é vão. Vana mortalitas, como lhe chamava Plínio, o historiador. Movem-se por um fio. Sentando-se, tudo está em saber-lhe atar. Entra o morgado esboforido e derreado, chega a propósito, morgado. Ia-me tardando. Que é isso? Teve alguma coisa. Aposto que fez das suas. Não quer domar esse gênio. Morgado, lisonjeado. Não posso. Muitas vezes quero ter mão em mim. Mas qual? Todo eu sou fogo. Comendador. Deixe, deixe. Casarás, amansarás, foi briga, pendencia, rixa, desafio. Pois nem pensando em sua prima, deixa descansar a espada. Quer ser como Lúcio Licínio Dentato, que 8 vezes em repto singular saiu vencedor à vista de 2 exércitos. Morgado, mais lisonjeado. Cada vez o vejo mais, o comendador é um amigo deveras. Um amigo como há poucos. Comendador, sorrindo. Ainda agora dá por isso, homem, é boa a fama de valente para captivar as damas, mas nem tanto que assuste. Brigou? Morgado. Nada. Com fato arrogância, não acho já quem queira. Comendador, consigo. Maios gloriosus. Morgado. Que? Comendador. Estou morto por saber o que teve. Que o morgado não vinha no seu natural. Morgado. Que havia de ser? Esta manhã, para matar o tempo, fui até a feira das cavalgaduras. Ali pela banda do nascente do passeio. Bem sabe o meu fraco. Estava na barraca dos juízes, segundo o costume. Tudo entendedores de mão cheia. Não sei como se passou o tempo. O caso é que deram 10 horas. Era a hora que tínhamos ajustado o nosso encontro aqui. Despedi-me à pressa. Instaram-me que ficasse. Se eles não podem passar sem mim. Foi preciso dizer-lhes que tinha que fazer na baixa, e era tarde já. O Domingo Sanches. Aquele polvorista rico. De certo conhece. Gesto negativo do comendador, ora, não conhece outra coisa. O Domingo Sanches quis por força que viesse no seu lazão. Um lazão melado. Bonito animal. Mais de maus signais. Gazo dos olhos, e bebendo em branco. Não és boa peça, não, disse eu logo comigo. esperem que vão ver o que é o morgado da gesteira a cavalo. Entusiasmando-se, estava tudo atento. Monto. Como eu costumo montar. O cavalo, apenas me sente, começa a defender-se e a negar-se. Eu aperto-lhe as esporas. Ele atira dois saltos encabritados. Eu coso-me com a sela. Ele furta-me o corpo. Comendador, depois de breve pausa. E depois? Morgado. Depois. Caí. Comendador, erguendo-se, sem poder suster o riso. Caiu? Cuidei. Caiu. Morgado, mais entusiasmado. Mas como eu caí? Com todos os preceitos. Ficou tudo pasmado. Comendador. Creio, creio. E o cavalo? Morgado. Fugiu. Para não perder tempo, vim às carreiras. Aí tem a razão da demora. Comendador. Bem empregada foi, visto que lhe proporcionou triunfo semelhante. Tácito conta que Júlio César, o fundador do Império, também caiu de um cavalo. Provavelmente caiu assim. Morgado. Favores, favores. E a respeito do meu negócio? Falou já Manuel Simões? Comendador. A respeito do seu negócio ainda não. Está ajustando umas contas, não tarda. E primeiro temos nós que falar, porque enfim. Sussurro na rua. Aplicando o ouvido, espere. Não ouvi. Morgado. Ouço. Parecem gritos de agarra. Chegam ambos à janela do segundo plano e debruçam-se para ver. Cena 9. Os ditos, Manuel Simões e D. Maria Joana, à porta do escritório. Manuel Simões. Enganou-se o Francisco. Não era aquele o arrendamento. O ae a avançar, e detém-se vendo os dois, ai. Que já me não lembrava. De Maria Joana, rapidamente. É o comendador Louzelos, e o morgado da gesteira? Manuel Simões. São. De Maria Joana. Quisera esquivar-me às suas importunidades. Manuel Simões. Não a viram. Pode esperar no escritório. O pior é que talvez tenha de me demorar um pouco. São horas de enfardar as fazendas, é. De Maria Joana. Vá, vá. Não tenho pressa. Espero. Morgado, atento para fora. Vê o que é? Comendador. São os rapazes a correr. Ah! Agora. É um cavalo solto. E elas vão. Será o tal? Morgado, afirmando-se. É, é. Manuel Simões, rapidamente a Maria Joana. Se lhes não quer falar. De Maria Joana, fechando a porta. Até logo. Fecha vivamente a porta. Cena X. Os ditos, menos de Maria Joana. Morgado. E como ele se leva? Não o apanham, não. Já se não vê. Comendador, voltando também e rindo. Em vez de vir o morgado atrás do cavalo, veio o cavalo atrás do morgado. Vendo Manuel Simões, ah! Senhor Manuel Simões. Acabou já suas contas? Manuel Simões. Ainda não. São horas de carregar as fazendas que hão de embarcar ao meio-dia, e se eu não assisto? Não tendo Vossa Senhoria coisa de maior urgência. Na minha vida não se pode perder um instante. Comendador. Já lhe disse que o não quero estorvar. Sei o que é a lida de uma casa, no ponto a que chegou a sua. Intencionalmente, vamos, que lhe não tem corrido mal. Passei ainda agora pela loja, e vi a azafama que por lá ia. Uma fileira de carros à porta, e um deitar abaixo de fazendas das prateleiras, que era um terramoto. Manuel Simões, cobrindo o rosto com as mãos. Um terramoto. Jesus. Santo nome de Jesus, senhor comendador. Pelo amor de Deus, não diga essa palavra diante de mim. Já lá vão 30 anos, e ainda me parece ver as torres da Sé a dançar. E a minha casa. E a minha pobre mulher, a primeira, que ali ficou. E toda essa ira de Deus. Benzendo-se, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Todo eu me arrepio ainda. Comendador. Tem razão. Não direi mais. Mas o que lá o ai, lá o ai. e dê graça a Deus, intencionalmente, pelas boas proteções que tem tido. Morgado, cumprimentando obsequiosamente. Senhor Manuel Simões. Manuel Simões, secamento. Viva, Senhor Morgado. Ao comendador, é o amigo que esperava? Comendador. Em pessoa. Manuel Simões, ao comendador. Daqui a meia hora, o mais, estou às suas ordens. Comendador. Não se apresse. Temos tempo. Cena X. Morgado e comendador. Morgado. Vê como ele me trata? Oh! Que se não fosse. Comendador. Quando estiver de posse da casa de carregueiros, faça-lhe o mesmo. Morgado. Oh! Isso. E há de ser quanto antes. Estou resolvido a acabar de vez com estas incertezas e dúvidas de minha prima. Tenho o remédio na mão. Comendador, com seu sorriso. Tem? Indo examinar a porta do F e a da D, segundo plano, e depois voltando, ninguém na casa de fora, nem no corredor. Estamos sós e à vontade. Podemos conversar um pedaço. Com quê? Resolveu casar com sua prima quanto antes? Faz muito bem. Casar, e casar rico, era já conselho de Plauto. Nuber in divitias. Morgado. Faço muito bem? É deveras a sua opinião, comendador? Comendador. Pois por que não há de ser? Morgado. Quer que lhe diga uma coisa? Comendador. Diga. Morgado. Andei muito tempo desconfiado. Loucuras minhas, agora vejo. Uma pessoa prudente de juízo, como comendador? Comendador. Diga sempre. De que andou desconfiado? Morgado. Tinha-me querido parecer que se inclinava a galantear também minha prima. Comendador, tranquilamente. Não se enganou. Morgado, sobressaltado. Não me enganei? Comendador, sossegue. Passou-me isso pela cabeça na jornada em que a acompanhei de Paris. Mas reflecti depois. Sossegue. Já lá o ai. Escreveu-me um antigo conhecimento de Santa Clara. Morgado, malicioso. Ah! Chegaram-lhe lembranças dos doces e da grade. Comendador. Reflecti. Desde que o encontrei. Morgado, lisonjeado. Desde que me encontrou? Comendador. E principalmente quando conheci a fundo. Cada vez tenho por mais seguro que ninguém convém tanto à sua prima. Nem a mim. Morgado, admirado. Nem ao comendador? Comendador. Reflecte muito. Sua prima está ainda no calor da mocidade, não lhe ficaram as melhores impressões do primeiro matrimônio, e há de querer indenizar-se. O segundo marido leva grande responsabilidade e grandes trabalhos. Eu, o que preciso é descanso. Mesa substancial, o meu copo do Porto Velho, os meus livros. E uma boa seja boleá. A doirada mediania, de que fala Horácio Flaco, o venusino. Nisto assentei. E veja como tenho ajudado. Morgado, convencido. Assim é, assim é. Realmente, não sei como lhe hei de pagar tantas obrigações. Comendador, sorrindo. Ah! Isso não lhe dê cuidado. O Bocage não o afronta já, está todo captivo da afilhada de Dona Felícia. E a afilhada de Dona Felícia? Não é LH o prognostiquei? Deu já de mão ao filho do mercador. O tenente, de um momento para o outro. Desse depois se tratará, sendo preciso. Bem vê como lhe abro praça, e o deixo só em campo tornando-lhe fácil a vitória. O a sentar-se a é. Morgado, recuando com uma espécie de terror. E tudo por amizade. Comendador. A amizade é o meu fraco. Chegue-se para quê? Sente-se. Vamos ao que importa. O Morgado senta-se-lhe ao pé, Manuel Simões não parece muito disposto a dar-lhe aos 50 moedas de que me disse precisava infalivelmente. Morgado. E preciso. Que faria eu diante de minha prima sem real? Comendador, preparando a caixa para tomar uma pitada. Mal era na verdade. Mas a gesteira, que nunca chegou para muito, já não dá para mais. As 20 moedas que Nili arranjei o ano passado foram-se num instante à banca e ao loto de Gênova. Manuel Simões sabe tudo isto perfeitamente, vê-o afogado num dilúvio de hipotecas, e não é homem que deite o seu dinheiro pela janela fora. Oferecendo-lhe a caixa, toma. Morgado, erguendo-se consternado. Mas então como há de ser? Se me mandou vir aqui só para me dizer isso. Comendador. Há de ter as 50 moedas, abono eu. Morgado, sentando-se e abraçando-o. Isto é que é um amigo. Comendador, saboreando a pitada. Que rendimento terá a senhora Dona Maria Joana? Já averigou? Há de ter averiguado. Morgado. Só da casa de Val Moreno, que recebeu pela mãe, anda por 5.000 cruzados. Comendador, oferecendo-lhe tabaco. Serve-se. Morgado tira machinalmente uma pitada. É isso. Quanto aos vínculos de Fresnos e Carregueiros. Que lhe tocaram por parte do pai, e que o pai tinha herdado de seu irmão o capitão Mor, marido de Dona Felícia, que morreu sem filhos. Quanto aos vínculos de Fresnos e de Carregueiros, deve andar cada um para mais ainda. Principalmente o de Carregueiros. Morgado. Não tem menos de 15 a 16 mil cruzados ao todo. Mais a que proposito. Comendador. Cálculos necessários. 20 moedas em junho passado, 50 agora, fazem 70. Que o Morgado venha dever-me. Morgado, como protestando. Devo, devo. Hei de dever, e hei de pagar. Juro-lhe. Juro por. Pela cruz da minha espada. Comendador. Se pudesse jurar por outra coisa. Morgado, ofendido. Duvida? Comendador. A viver e morrer. Homem, a comenda, bem sabe, apenas me chega para viver com decência. E parcimônia. Suetônio, e outros autores, louvam a parcimônia como virtude mais Terêncio tem que a dureza da vida não é para a gente adiantada. E eu sou da opinião de Terêncio, o Morgado não há de querer que perca assim 70 moedas. Morgado, desconfiado. Deseja alguma segurança? Comendador, saboreando a pitada. Quase nada. O Morgado faz-me uma escritura de dívida de 30 mil cruzados. E sou eu que lhe hei de pôr a data. Morgado, erguendo-se de súbito e exclamando furioso. 30 mil cruzados. 2 anos de rendimento da casa de minha prima. Comendador, tranquilamente. Não grite. Olhe se estivesse aí alguém perto. Morgado, contendo mais a indignação. 30 mil cruzados para pagar 70 moedas. Comendador. Quem lhe diz isso? Para deitar sege, e ter honradamente as comodidades que me faltam. Ouça, e entre na razão. Desistindo de aspirar a mão de sua prima, renuncio àquela riqueza toda. Não tem valor isto. E faço mais trabalho para desafogá-lo de rivais perigosos. Perigosos, podemos dizer-o entre nós. Não merecerão estes serviços 30 mil cruzados? Contou bem. São 2 anos do rendimento de sua prima. Pode pagar em 4. Fica-lhe ainda metade. Veja quem ele ou fazia por menos. Não recuse, ou ponho-lhe 40 por condição. Morgado. Por condição? Comendador. Por condição. E hei de obtê-la. Há condições de muitas espécies. No Código de Justiniano, e nos 50 livros dos Pandectas, que lhe servem de comentário. Morgado, atalhando-o desesperado. Quais Pandectas nem qual Justiniano? Esse pinhal de autores e de latins é um pinhal da Azambuja. Passeando agitado, 30 mil cruzados. Nada, não me deixo roubar. Tão tolo era eu que assinasse semelhante escritura. Põe-me condições. A mim. Sempre quero ver. Comendador, cruzando a perna tranquilamente e tirando um papel do bolso. Há de ver. Morgado. Põe-me condições. E dê essas. É muito caro o seu auxílio, comendador. Dispenso. Tenho outro modo de convencer minha prima, mais seguro e mais barato. Comendador. Mais barato, duvido. Morgado. Verá, comendador. O seu famoso segredo? Morgado. Verá. Comendador, sossegadamente. Pois então experimente. O morgado para e fital, vá dizer à sua prima, prima, tenho aqui uma declaração, que me entregou nos últimos momentos a Simoa da Torre da Palma. É provável que a traga no bolso. O morgado leva vivamente a mão ao bolso, como para verificar se lá está o papel indicado, traz, descanse. Morgado, mais tranquilo, conjecturas para pescar verdades. O ardil é velho. Comendador. Quer saber o que diz a declaração? Desdobre o papel que tem na mão. Estão ambos atentíssimos um para o outro. Descerra-se mansamente a porta do escriptório, e Dona Maria Joana aparece ali, a rápidos intervalos, observando. Cena 12. Os ditos e de Maria Joana, meia oculta. Comendador, lendo, por temor de Deus, e amor da verdade, eu Joaquina Simoa, família da Casa da Torre da Palma, tendo presentimento de que me chegará breve a hora de dar contas, e não querendo condenar a minha alma, declaro o seguinte, que nesta hora confirmo com juramento aos santos evangelhos, em presença do reverendo padre cura de Viamonte, e por sua exortação e conselho. O morgado, primeiro atonito, depois aterrado, tem tirado do bolso a outra declaração, como para comparar com o que houve, e parecendo duvidar ainda, é exatamente isto. Morgado. Ou o comendador tem parte com Satanás. Ou é verdade o que dizem. Comendador, negligentemente. Então que dizem? Morgado. Dizem que é um jesuíta. Dos que não trazem roupeta. Comendador, severamente. Senhor Morgado, não repita levianamente as maledicências do vulgo, que se pode arrepender, quer verificar o resto da declaração? Conta nela Simoa, como estando já separada do marido a morgada da Torre da Palma, a filha dela Simoa adoecera, como o capitão Mor, em casa de quem a mesma Simoa nascera e se criara, a reduzir a prometer-lhe que, se a criança morresse, lhe substituiria a filha dele e de Dona Felícia, e faria passar por morta a herdeira, tudo isto para que os bens de carregueiros passassem a varão, como o escudeiro Luiz Manuel fora mandado administrar uma herdade da casa ao pé de Olivença, até a morte do capitão Mor, para que nem ele soubesse do segredo. De que a mulher ficava única depositaria, finalmente como a Simoa, levada das obrigações que devia à casa do capitão Mor, tivera a fraqueza de ceder, e criara como sua filha de Dona Felícia, até que esta mandou buscar já crescida cuidando ser a afilhada. Está tudo claramente explicado, e devidamente datado e assignado. Morgado, subjugado. Essa declaração passou das mãos da Simoa às minhas. Nunca mostrei. Nunca larguei. Como é possível sem ser por artes sobrenaturais? Comendador, tem inocencias, dei uma volta a Viamonte. O cura é. É meu amigo. Não me podia negar a minuta do papel que ele mesmo escrevera. Sentando-se de novo, como íamos dizendo. O morgado aí é sua prima. Mostra-lhe esse documento, e diz-lhe, a suposta afilhada de sua tia Dona Felícia é sua prima direita, e herdeira da casa de seu tio Capitão Mor. Este papel e este segredo valem 2/3 da sua riqueza. É a única prova. Se quiser que tal prova desapareça, case comigo. Nada tenho de Adonis um tanto nécio falador insofrível e farfante reatado. Movimento do morgado, é tudo isto, é, morgado. E mais alguma coisa. Como se prosseguisse o discurso do morgado, mas, continuará, rasgando este papel é como se lhe trouxesse em dote os vínculos de fresnos e de carregueiros. O argumento conclui. Entra na ordem daqueles a que Cicero chamava, argumento premente. Ora como o tenente Gonçalo Mendo não é ainda coisa certa, e como ninguém perde de vontade 10.000 cruzados de renda, sua prima fecha os olhos, convence-se, e o morgado casa. Com isso conta, e faz bem em contar. Nada mais sólido, mais engenhoso e brilhante. Que pena, se aparecesse esta minuta, e pela data se visse que o senhor morgado tem há 8 meses em seu poder a declaração, sem a entregar. Era deitar tudo a perder, verdade, verdade não vale 40.000 cruzados? Morgado. 40 agora. 30. Tinha dito 30. Comendador, abrindo a caixa. Tinha? Enganei-me. Quem se não engana? Lúcio Floro, da nobre família dos Anianos, conta que um engano decidiu uma batalha, e Sêneca chama-lhe Alucinátio para mostrar a perturbação mental que o determina voltando-se mesmo sentado, inclinando-se sobre a esquerda, como para evitar que a pitada que o a sorver lhe macule a tira. Foram 40, nem menos um real. E se hesita? Morgado, acudindo. Não hesito. Assigno-lhe a escritura. De Maria Joana, que se adiantara sem que os dois, absorvidos na conversação, apresentissem, apresentando-se entre ambos com jovial placidez. E eu sirvo de testemunha. Comendador, erguendo-se sobressaltado. A senhora Dona Maria Joana Galvão aqui. De Maria Joana, com o mesmo modo prazenteiro. Por quê? Não sou interessada? Morgado, enleado. A prima, naturalmente, não sabe ainda. De Maria Joana, atalhando como transfigurada, com grave altivez ou severa dignidade. Sei. Sei que o senhor Morgado da Gestera me entrega imediatamente esse papel. E o senhor comendador esse também. Cena 13. Os ditos, Bocage e Gonçalo Mendo, aparecendo ao F e detendo-se a observar. Morgado. Há de perdoar, prima. Este papel foi-me confiado. De Maria Joana, como acima. De que modo correspondeu à confiança? Esse papel é o alívio de uma saudade, a consolação de uma família, a restituição de um patrimônio. Esse papel é a consciência e o dever. Tem direito de o conservar nas suas mãos? Comendador, de parte ao Morgado. Não ceda. Se fica ela com a prova, fica o Morgado sem o casamento. De Maria Joana, sem os perder de vista. Senhor Comendador, não se envileça mais. Nem faça envelhecer mais o senhor Morgado. A cegueira de um homem, que já não vive, privou sua própria filha do nome e dos bens que lhe pertenciam. O temor da hora extrema corrigiu essa injustiça. Crescendo em indignação, sobre este erro, que é para chorar, sobre este remorso, que devia ser sagrado, ajusta-se um pacto infame. Movimento dos dois, infame, repito. Um mercadeja a honra, outro a consciência. Um sacrifica a natureza, outro decoro. Isso tudo que é senão valor para traficar, fazenda para vender? Que importa a filha deserdada? Que importa a mulher ofendido? A mulher há de calar-se e consentir. É o seu interesse. Pensaram isso? Pensaram, e nem lhes passou pelo rosto o pejo de o pensarem. É o mal das índoles corrompidas não admitirem sequer a existência de corações sãos e inteiros, para quem a satisfação do dever seja a primeira riqueza. Fizeram-me o ultraje de me julgar por si. Não o podiam imaginar maior, senhor Morgado, esse papel. Senhor Comendador, esse papel. Morgado. Se outra pessoa que não fosse a prima se atrevesse a dizer-me semelhantes coisas. Bocage quer adiantar-se e Gonçalo detém-no. Comendador. Estes papéis pertencem-nos. De Maria Joana, mais exaltada. É a minha tia que pertencem. Sou eu que lhos quero entregar. Sou eu que devo entregar-lhos. Não me obriguem a. Gonçalo, adiantando-se e interpondo-se com respeitosa serenidade. Perdoe, senhora Dona Maria Joana Galvão. Uma senhora da sua qualidade não pode entender-se com estes senhores. Bocage, com ironia mal dissimulada. Estes senhores vão pôr já nas suas mãos os papéis que lhes não pertencem. Gonçalo, com terrível frieza, crescendo contra o Morgado, que recua na sua presença. O senhor Morgado não há de querer desatender sua prima, o papel? Bocage, do mesmo modo ao comendador. O senhor comendador de certo não falta ao respeito a uma dama. O papel? O Morgado e o comendador, transidos e sufocados, entregam os papéis aos homens que têm diante. Gonçalo, entregando reverentemente o papel a Dona Maria Joana. Aqui está. Bocage, idem. Aqui está. Cena 14. Os ditos e de Felícia, entrando do F pelo braço de Manuel Simões, que vem sem chapéu. Manuel Simões. Isto é coisa que se creia. Obrigar-me a sair assim pela rua fora, eu, um compadre dos dois marqueses. De Felícia. Queria que entrasse pelos armazéns, ou desse o braço ao escudeiro? viu-o na loja. Chamei-o para me acompanhar. Vinha com o meu histérico e já não podia. De Maria Joana, correndo a ela e atirando-se-lhe ao pescoço. Minha tia. Minha tia. Mal sabe. De Felícia. Credo, sobrinha. Olhe que me desmancha o penteado. Isso são modos de uma senhora? A afilhada não está na sua companhia? Manuel Simões. Está lá dentro com a mana Mônica. De Maria Joana, alvoroçada. A sua. A minha. Dando-lhe o braço do outro lado e levando-a consigo. Venha, venha, que a espera uma grande alegria. De Felícia, toda turbada. Que dia de juízo é este? Não me largue o braço que não estou boa, senhor Manuel Simões. Saem pela porta do segundo plano da D. De Maria Joana puxando por Dona Felícia, Dona Felícia puxando por Manuel Simões. Cena 15. Bocage, Gonçalo, Comendador e Morgado. Pausa em que os quatro se medem reciprocamente. Gonçalo, rindo, para Bocage. Conhece alguma coisa mais horrenda do que o senhor Morgado quando se faz amarelo? Bocage. Conheço, é o senhor Comendador quando se faz verde. Morgado. Oh! Que se eu me não contivesse! Mas contenho-me. Comendador, com seu sorriso. Motejo sempre, senhor Bocage. Plínio, o moço, celebra como coisa de muito apreço a graça das palavras. Bocage, a Gonçalo. Está mais verde ainda. Foi a peçonha que se lhe derramou. Morgado. Oh! Que se eu me não contivesse! Gonçalo. Já disse isso. Bocage. Que lhe parece, senhor Gonçalo Mendo? Acabamos com esta raça daninha? Indo à janela, a altura é sofrível. Demos um exemplo. Deitemos isto à rua. Indica os dois, limpamos a cidade. Morgado recua aterrado. Comendador, sorrindo mais. Tem graça o senhor Bocage, tem muita graça. Gonçalo, fitando o comendador. É a praga de todos os tempos. Deixe. Espera-os a pública justiça, que há de chegar. Em gente dessa não põe mão homens de bem. As víboras esmagam-se com o pé. Indicando-lhes a porta, com um gesto a que os dois logo obedecem, temos que falar com o dono da casa. Cai o pano. Fim do terceiro ato.